Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite o texto de Colossenses, no capítulo 1, os versículos de 13 a 20. Carta escrita pelo apóstolo Paulo, carta aos Colossenses, o capítulo 1, nos versículos 13 a 20. Vocês estão estudando, né, uma série sobre os cinco solas da Reforma Protestante e hoje coube a mim a responsabilidade de falar sobre esse tema, somente Cristo, solus Christus ou somente Cristo. E o tema desta pregação, desta reflexão, nesta noite é a supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, a primazia de Cristo. Então, nós vamos ver isso nesse texto, onde o apóstolo Paulo, ele enaltece a pessoa de Cristo, onde ele exalta a pessoa de Cristo, e nós vamos ver também, não somente a supremacia, a glória de Cristo, mas também a suficiência de Cristo. Então, são dois temas em um, a supremacia de Cristo e a suficiência de Cristo para nós, os cristãos, nós, os seus filhos. Então acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, na sua Bíblia, seja ela em papel ou eletrônico. Eu vou fazer a leitura do texto de Colossenses 1, de 13 a 20. Eu estou usando a NVI, a nova versão internacional. Então, se a sua versão é diferente, você me acompanhe e vai me seguindo aí na leitura, ok? O texto diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, a preeminência, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Que texto maravilhoso, que texto glorioso. Paulo está magnificando, enaltecendo, ressaltando aqui a supremacia de Cristo. Quem é Jesus Cristo? E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Quem é Jesus Cristo? Nós vivemos dias onde o Evangelho está sendo pregado em nosso país. Você sabe bem disso. Há muitas igrejas, muitas denominações, muitas religiões, há muitos tipos de evangélicos, muitos evangelhos também sendo pregados em nosso país. Mas a pergunta que devemos fazer é: eles estão realmente pregando o evangelho de Cristo? Eles estão realmente pregando o evangelho verdadeiro? Ou vamos ser mais críticos e olhar para nós mesmos? Será que nós, igrejas batistas, estamos pregando exatamente o evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo? O apóstolo Paulo escreve essa carta para combater falsos ensinos, heresias que estavam entrando na igreja. E as heresias, elas são muito sutis, elas não chegam assim já descaradamente, elas vão de forma sutil, aos poucos. O que estava acontecendo na igreja em Colossos? Havia um grupo que estava tentando minar a beleza, a grandeza e a supremacia de Cristo. Eles diziam assim: olha, Jesus foi um homem muito importante, mas ele não era Deus. Jesus, ele é mais um dentre tantos caminhos que a gente pode chegar até Deus. Essa heresia, que ficou conhecida mais tarde como gnosticismo, ela dizia o seguinte: existe um Deus no universo e que ele tem muitas formas, há muitas formas para se chegar até esse Deus. Uma dessas formas é através do conhecimento, daí a palavra gnose no grego. Então, através de um conhecimento místico, misterioso, você então pode chegar até a presença desse Deus. E Jesus é uma das formas, das emanações desse Deus, e Jesus é uma criação de Deus, já viu isso? Jesus é um ser criado por Deus. Há uma seita em nosso país que fala sobre, que fala isso, que defende isso, que só existe um Deus, um Senhor, e que Jesus é um ser criado por Deus, que ele não é Deus, que ele não é divino. E há muitos outros que vão dizer que Jesus era apenas um anjo, uma pessoa iluminada, alguém muito importante, um profeta. Eles admiram Jesus, eles falam de Jesus, eles dão importância a Jesus, como muitas religiões, muitas seitas, mas eles não falam o mais importante: Jesus Cristo é simplesmente Deus. Jesus Cristo é simplesmente Deus, o Deus glorioso, Deus encarnado, o Cristo glorioso, o Senhor dos céus e da terra. Esses falsos mestres estavam desentronizando Jesus, desentronizando Jesus. Eles estavam dando-lhe proeminência, mas não preeminência, o que é diferente. Proeminência é dar uma certa importância para alguém, proeminente. Preeminência é dar a primazia, o primeiro lugar, reverência, glória que lhe é devida. Então, essas filosofias estavam entrando na igreja de Colossos, estavam entrando ali na igreja de Colossos. E não é à toa que Paulo vai escrever esse texto iluminado e inspirado pelo Espírito Santo para combater esses falsos ensinos, essas falsas heresias que estavam começando a entrar ali na igreja de Colossos. Essas heresias diziam mais: Cristo não é Deus, ele é uma das emanações desse Deus. Cristo não tinha a plenitude de Deus, não era um ser plenamente divino, como Deus é. E eles diziam mais que você precisaria ainda observar algumas regras, algumas normas para se chegar até a presença de Deus. Vocês já estudaram Gálatas 1, na exposição que o Cacau fez sobre sola escritura. E ele falou ali sobre o falso evangelho, Gálatas 1. Então, se Gálatas fala de um falso evangelho, Colossos, a igreja aqui em Colossenses, estavam tentando apresentar para eles um falso Cristo. Então, um falso evangelho em Gálatas e aqui um falso Cristo que estava sendo apresentado para eles. Influenciado pela cultura grega, eles estavam dizendo o seguinte para os cristãos de Colossos, de que a matéria é essencialmente má. Tudo que é material é mal, é má. A matéria é má. Tudo que é espiritual é bom, é santo, é perfeito. Logo, Jesus não poderia ser Deus e ser homem, ter se encarnado. Porque se ele é Deus, se ele é divino, como que ele pode ser homem? A matéria é má, é corrompida, etc. Por isso, eles estavam proibindo certos alimentos para tentar se afastar do mundo material, do mundo físico, querendo agradar a Deus de formas espirituais. Nesse parágrafo, Paulo, então, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. E é exatamente isso que nós precisamos em nossas igrejas: falar sobre quem é Jesus Cristo, a obra de Cristo na cruz, enaltecer a Jesus Cristo, cantar louvores ao Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de fazer. Este texto, capítulo 1, versículos de 15 a 20, ele é também um hino. É um hino que foi composto na igreja primitiva e eles cantavam, eles falavam sobre essas palavras, eles cantavam no culto. Veja comigo, versículo 13 e 14, a supremacia de Cristo na salvação, na obra da salvação. O texto diz assim: ele nos resgatou do domínio, do império das trevas, ele nos libertou, nos resgatou do domínio do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Veja quantas coisas nós temos aqui só nesses dois versículos. Dois verbos no passado. Ele nos libertou, nos resgatou, ele nos transportou, nos transferiu de um lugar para o outro. O maior problema do ser humano se chama pecado. Problema que não pode ser resolvido por nenhuma filosofia, nenhum ser humano consegue resolver esse problema por si só. Não está nele essa capacidade, ele não consegue resolver esse problema. Como que eu vou me livrar dos meus pecados? Essa era a grande pergunta, a grande crise de Lutero, Martinho Lutero. Deus é santo, Deus é justo e eu sou um pecador. Consequentemente, eu estou perdido. Eu estou perdido. E ele lia sobre a justiça de Deus. Um Deus santo, um Deus que está irado com o pecador. A justiça de Deus vai me fulminar. Eu vou ser condenado, eu vou para o inferno. Deus é santo, eu sou pecador. Até que ele conhece o amor de Deus, o Evangelho, a graça de Cristo. Ele lê na Bíblia em Romanos 1, verso 17, porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho e alcança o homem, o pecador. Essa justiça de Deus, ela justifica o homem pecador. Cristo, que é justo, santo e perfeito, morre na cruz no lugar do pecador. E quando eu creio no sacrifício de Cristo, eu sou salvo, liberto, resgatado das trevas para a luz, da perdição para a salvação, do inferno para o reino celestial, para o céu. Isso é libertador, isso é libertador. Pecadores precisam de um salvador, pecadores precisam de um salvador. E só há uma pessoa que pode salvar o ser humano, Cristo Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro, Atos 4:12. Porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida e assim por diante. Nesses versículos, versos 13 e 14, nós vemos a obra de Deus, realizada através de Cristo, pois Deus nos resgatou do domínio das trevas. Nós estávamos na escuridão, nas trevas, e Ele nos libertou, nos resgatou, foi lá e nos tirou. É como um soldado que está no campo do inimigo. O filme O Resgate do Soldado Ryan, ele está lá no campo dos inimigos, e alguém, o exército americano, precisa ir lá e resgatar esse soldado. É isso que Jesus fez. Jesus veio, uma operação de resgate, a este mundo e nos resgatou, nos redimiu, nos libertou, nos livrou das garras do pecado, do inferno e da morte. Ele nos atraiu para si, nos deu plena libertação, salvação por meio do Evangelho, das boas novas anunciada a cada um de nós. Ele quebrou as algemas que nos aprisionavam. Jesus disse lá em João 8, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8:32. Paulo, pregando o Evangelho, ele testemunha o seguinte em Atos 26, 17 e 18. Testemunhando ali para o rei Agripa, ele diz assim, Atos 26, 17 e 18, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, Deus falando para o apóstolo Paulo, os quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Quando o Evangelho é pregado, quando a palavra é anunciada com fidelidade, pecadores são libertos das garras do pecado, do diabo e da morte. Por isso nós não fazemos cultos de libertação. Por isso nós não anunciamos, vamos ter um grande culto de libertação no dia tal. E coloca-se uma placa, uma faixa, porque nós cremos que quando o evangelho é pregado, a pessoa é tocada pela palavra, o Espírito Santo transforma o seu coração e as algemas são quebradas, as escamas são retiradas, os olhos deles, da pessoa, é aberta e ele é liberto pelo poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele pregava o evangelho para que as pessoas tivessem os seus olhos abertos, fossem convertidas das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebessem o perdão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. Que obra maravilhosa! Você se lembra, há pouco tempo você era escravo do pecado, você vivia nas trevas, na ignorância, você estava escravizado por Satanás, pelos seus próprios pecados, o mundo, a carne e o diabo. Mas hoje você está aqui glorificando, louvando a Deus, num culto maravilhoso, e você lê esse texto, ele me libertou, me livrou, me resgatou do domínio das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Isso não alegra o seu coração? Você não diz, amém, glória a Deus, Deus me libertou, Deus me salvou, eu estava perdido, mas hoje eu estou, fui achado, eu estava nas trevas, mas agora estou na luz, eu estava caminhando para o inferno, hoje estou caminhando para o céu, para a presença de Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, como nós acabamos de cantar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essas trevas, elas são muito ferozes, elas são muito poderosas, elas estão agindo hoje. Quando você lê 2 Coríntios, no capítulo 4, diz que o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Cristo. É por isso que você precisa anunciar o evangelho, é por isso que a igreja precisa pregar o evangelho, é por isso que nós precisamos testemunhar onde nós estamos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, no seu local de trabalho, você deve levar a luz do evangelho para eles. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 3:14 que a mente deles estão fechadas, pois até hoje é como se um véu estivesse permanentemente sobre a sua face. E quando é lida a antiga aliança, o Antigo Testamento, aqui se referindo especificamente ao caso dos judeus, não foi retirado esse véu. Quando eles leem o Antigo Testamento, eles estão ainda cegos nos seus próprios pecados, escravizados. Mas o texto diz, não foi retirado, porque somente em Cristo o véu é removido. 2 Coríntios 3:14. Somente em Cristo o véu, a cegueira, é removida. E a pessoa começa a ler a Bíblia e ele tem os olhos abertos, o coração aberto e ele se converte, entrega sua vida a Cristo. Quantas pessoas se converteram lendo a Bíblia? E é isso que o texto diz. Somente em Cristo os olhos são abertos, a pessoa é liberta do poder das trevas e do pecado e de Satanás. Porque 2 Coríntios 4:6 diz assim, o mesmo Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, lá em Gênesis, haja luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos e está usando, inclusive, muitas igrejas pseudo-evangélicas, enganando e seduzindo muitas pessoas que vão atrás de curas, bênçãos e questões espirituais, e não atrás da verdade, que é Cristo que liberta, cegou o entendimento dessas pessoas para que a luz do evangelho não resplandeça e para que eles não sejam salvos, para que eles continuem na ignorância. Mas o texto diz, o Deus brilhou, esse mesmo Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da face de Deus em Cristo. Conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. Somente Deus pode nos libertar do império das trevas. Somente Deus, que tem todo o poder. Jesus chegava, os demônios saíam. Jesus, no seu ministério, ele curava enfermos, ressuscitava pessoas, andava sobre as águas, curou leprosos, paralíticos, coxos, enfermos, cegos, surdos, porque ele tem poder sobre os céus e a terra. Jesus, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele não somente nos libertou, mas ele também nos transportou, diz a Bíblia. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, o Filho do seu amor. Efésios 2, versículos de 1 a 3, diz assim: ele nos deu vida, ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, antes de conhecermos a Deus, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, da nossa natureza pecaminosa e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse era o nosso estado sem Cristo. Mas o texto diz que Deus, pela obra redentora de Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus por isso. A salvação implica em uma mudança completa, uma mudança radical. Você não pode mais ser a mesma pessoa. Você tem que viver diferente, as suas atitudes são diferentes. Você não é mais deste mundo. Você está neste mundo, mas não pertence mais a este mundo, como Jesus diz em João, capítulo 17. Porque agora nós fomos transportados de um lugar para o outro. Nós fomos transplantados, tirados de um lugar para o outro. Enxertados, inseridos no corpo de Cristo. É uma mudança radical. Antes, nós estávamos nas trevas, sob o domínio de Satanás. Agora, nós estamos na luz, debaixo do domínio de nosso Senhor, que é Cristo, o Rei dos Reis. Antes estávamos no cativeiro do diabo, de Satanás, acorrentados pelo pecado. Agora estamos livres, salvos. Fomos não apenas libertados do império das trevas, mas também transportados. Essa obra maravilhosa é completa. Jesus não apenas foi lá e nos tirou as algemas, abriu o cárcere, das prisões, ele nos libertou, e a operação resgate envolve também esse transporte completo, e agora ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que é a igreja, o corpo de Cristo, e ele agora nos deu um novo sentido, um novo significado. Temos um novo Senhor, uma nova vida, uma nova morada, um novo país, e já, essa é a parte melhor, e já estamos desfrutando das delícias que experimentaremos plenamente e eternamente na glória celestial. Porque nós já desfrutamos das bênçãos da salvação que experimentaremos plenamente e eternamente no céu. Nós já pertencemos à igreja, o corpo de Cristo, nós já fazemos parte da família de Deus, já somos seus filhos, herdeiros, co-herdeiros, já recebemos todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Nós já desfrutamos dessa comunhão maravilhosa dos irmãos e com a igreja. Nós fazemos parte do povo de Deus e nós estamos prontos, de malas prontas, aguardando para o nosso chamado celestial para irmos para o céu. Temos um novo Senhor, uma nova vida, uma nova morada. Estamos em um novo país, somos peregrinos aqui. E esse texto de Efésios é tão maravilhoso, que diz que em Cristo, Efésios 2, 5, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês estão salvos, plenamente salvos. E Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele, Cristo, nos fez sentar nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, nós, pela fé, já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já somos cidadãos celestes. Estamos ainda nesse mundo, passando por algumas dificuldades, mas o apóstolo Paulo diz que as aflições desse tempo presente não se podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente que nos é dado gratuitamente, somente e exclusivamente, através da obra e do sacrifício de Cristo na cruz. Somente Cristo. Quando Martinho Lutero foi a Roma, ele ficou escandalizado ao ver as vendas das indulgências, a adoração das relíquias. E ele já estava em crise, ele voltou mais em crise ainda, e falando ali com o seu superior, ele disse: olha, isso está muito complicado, as pessoas estão venerando as imagens, adorando a migalha do pão da última ceia, de 1500 anos atrás, pedaço da cruz e assim por diante. Então aquelas relíquias, e o povo estava venerando aquelas coisas, comprando indulgências, etc, etc. Então o seu superior disse para ele: Martinho, se nós tirarmos a simplicidade do povo, essas venerações, tudo isso que o povo está venerando e adorando, se nós tirarmos isso, todo esse simbolismo e essa veneração, o que vai sobrar? O que nós vamos dar para o povo? E Lutero respondeu: caro vigário, o povo só precisa de uma coisa, o povo só precisa de Cristo. O povo só precisa de Cristo. É somente de Cristo que eles precisam. E aí naquele vídeo mostra ele lendo Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E aí ele escreve: somente pela fé em Cristo, em Cristo. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Tudo já nos foi dado, tudo já foi feito. Nós só precisamos desfrutar daquilo que Cristo já fez. A gente vê tantas pessoas fazendo tantas coisas na igreja, se matando, né, para tentar agradar a Deus, ganhar pontos com Deus. E vocês terão ainda um sermão sobre somente a graça. Vocês estudarão muito sobre isso. Cristo já fez tudo. Nós só precisamos crer e desfrutar e gozar das bênçãos celestiais. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém por isso. Desfrute disso. É como a pessoa que está num cruzeiro, aquele cruzeiro maravilhoso, né? Tem tudo ali. Você pode ficar ali uma semana desfrutando daquele passeio, olhando a paisagem, se alimentando de tudo. Está tudo pago ali. E como se a pessoa estivesse lá num cantinho, lá do navio, no cruzeiro, né? E ali triste, porque ele não sabe que está tudo pago, tudo já está pronto para ele, o banquete já está pronto, a mesa está posta. Verso 14 fala da nossa redenção. É em Cristo nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Deus nos comprou, nos redimiu para sermos a sua propriedade exclusiva. Essa palavra redenção é muito importante na teologia. Significa pagar o preço para resgatar um escravo. Redenção era o preço que se pagava para adquirir, mediante um pagamento. E nós que já pertencíamos a Deus por direito de criação, pertencemos agora novamente por direito de redenção. Cristo pagou o preço, um alto preço. Foi pago um alto preço. A salvação nos é oferecida pela graça, gratuitamente, mas teve um alto preço. 1 Pedro diz isso, que custou um alto preço, o sangue de Jesus. Não foi mediante ouro, prata ou coisas preciosas, mas mediante o próprio sacrifício de Cristo na cruz. Estamos livres da escravidão, do pecado e da maldição da lei. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você crê em Cristo, aceitou o sacrifício de Cristo, não há nenhuma condenação para você. Todos os seus pecados foram perdoados. Você está completamente limpo, santificado, perdoado. É como se você não tivesse cometido nenhum pecado. Já pensou nisso? Puxa, pastor, mas justo eu? O senhor não me conhece. É exatamente isso. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não foi os perfeitos, porque não existia, mas os pecadores, como diz Paulo, dos quais eu sou o principal. O principal. Colossenses 2,14 diz que ele cancelou o escrito da dívida que constava em suas ordenanças e que nos era contrário, ele removeu completamente, pregando na cruz e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus derrotou Satanás, os demônios, a morte, o pecado, tudo foi derrotado na cruz. E agora, Cristo nos deu a salvação gratuitamente, pela graça, mediante a fé. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e agora tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Desfrute dessas bênçãos. Você está adorando Jesus corretamente? Você está adorando o Cristo ressurreto, o Cristo da Bíblia? Será que você não está adorando um Jesus pregado pelos evangélicos no nosso Brasil, que mais se parece como um cartão que você vai lá no caixa eletrônico, você tira um valor, mais se parece com um cheque em branco que você vai lá e você mesmo preenche o valor que você quer e você então declara e toma posse das bênçãos? Você está adorando o Cristo da Bíblia, o Cristo ressurreto? Quem é esse Cristo da Bíblia? Versículo 15, Paulo fala um pouco sobre ele agora. Veja comigo, Colossenses 1,15. Diz assim o texto: ele, se referindo a Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Um dos problemas da igreja na cidade de Colossos é que eles davam muita importância para seres angelicais. Até no capítulo 2 vai falar que eles queriam adorar anjos. E há muitas pessoas que dão muito mais importância do que a Bíblia dá para seres angelicais, seres celestiais. Sabe o que Paulo vai falar aqui? Vocês acham bonitos anjos, vocês ficam cultuando anjos, venerando anjos. Eu vou falar para vocês quem é Jesus. Jesus, ele criou os anjos. Jesus criou não somente o mundo físico, mas o mundo espiritual. Os seres celestiais, os bilhões e bilhões e bilhões de galáxias que há neste universo, as estrelas que não se pode contar, tudo foi criado por ele e para ele. Vocês estão adorando, querendo venerar anjos, coisas celestiais, seres celestiais? Eu vou falar para vocês que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. O que significa isso? Significa que Jesus é o próprio Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Para você conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus para Filipe. Eu e o Pai somos um. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João 1,12. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é Cristo, é quem o revelou. Há tanto tempo estou convosco, disse Jesus para Filipe. E ainda não me conhecem, Filipe? Ainda não me conhece? Olhe para mim e você verá o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. É Deus. Qualquer afirmação menor do que esta é heresia. O versículo 19 diz assim: que foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Lembra que a heresia em Colossos dizia que Jesus não era Deus? Ele tinha uma aparência de Deus, ele era um ser criado por Deus, tentando diminuí-lo. E Paulo diz: em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Ou seja, todos os atributos de Deus estão presentes em Cristo. Eternidade, onipresença, autossuficiência, a sua glória, majestade, poder, tudo que Deus tem, Jesus também tem. Jesus é a glória de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Hebreus 1,3 diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser. A glória de Deus está presente em Jesus. E glória de Deus é a soma de todos os atributos de Deus, de quem Deus é. Então, Jesus, ele é a expressão exata do seu ser, ele é a imagem visível do Deus invisível. Deus quis se fazer conhecido, Deus se revelou a este mundo na pessoa de Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele era Deus, mesma natureza, mesma essência, desfrutando plenamente da glória para todo sempre com o Pai. Paulo combate essa heresia dizendo, olha, Jesus não foi obra da criação. Jesus criou todas as coisas. Veja comigo novamente aí o versículo 16. Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Verso 17. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Ele precede a criação. Ele é antes de todas as coisas. E nele, Jesus, tudo subsiste. Como diz Hebreus 1, 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui Paulo combate muitas heresias, né? Universalismo, darwinismo. Qual a origem da vida e do universo? Quem criou o universo? O céu, a terra, a lua, o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais, a natureza. Quem criou o cosmos? Quem criou as galáxias? Qual é o propósito da criação? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Perguntas existenciais. Jesus revela-se aqui através dos escritos de Paulo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Sejam tronos, poderes, de qualquer natureza. Em 1859, um homem chamado Charles Darwin escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. E, a partir dali, essa teoria ela ficou impregnada nas escolas, chamado darwinismo ou evolucionismo. Só que nesse livro tem mais de 800 verbos que estão no subjuntivo. Subjuntivo significa futuro do subjuntivo, que significa assim, suponhamos que... É algo que ele está pressupondo, que talvez é uma teoria. Teoria que, diga por sinal, muito falha e muito ultrapassada. Só que a Bíblia diz que Jesus é o Criador. Ele é o sustentador. E nós cremos que tudo foi criado a partir do nada. Porque matéria e energia precisa de alguém que crie. Elas não surgem espontaneamente. Elas não surgem espontaneamente. Jesus é o Deus visível. O Deus, a imagem do Deus invisível. E é somente através dele que nós podemos conhecer a Deus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Ele é a representação exata de Deus. E tem os mesmos atributos de Deus. Os mesmos atributos de Deus. O seu poder revela isso. Jesus ressuscitando a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, ressuscitando Lázaro. E depois ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Colossenses 2:9 diz assim, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todas as religiões do mundo são incomparáveis, são incontáveis, e elas fazem muitas imagens dos seus deuses. Imagens que são pintadas, talhadas, esculpidas, forjadas. Todas elas são insuficientes e são incapazes de demonstrar com fidelidade o seu suposto Deus. Mas Jesus, ele é plenamente Deus. Contemplando a Jesus, nós podemos contemplar e adorar a Deus. João 1:18, novamente, já citei, mas quero reforçar para você. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Cristo poderoso, Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Verso 18 diz assim, que Jesus, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o primogênito e o princípio dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, a supremacia. Jesus é o Senhor da igreja, o dono da igreja. A palavra cabeça significa dono, a autoridade, aquele que governa, aquele que lidera. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o Senhor do universo e também o Senhor da igreja. Jesus criou o mundo físico e o mundo espiritual. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o Cristo Todo-Poderoso. É esse Jesus que você adora? Não tenha uma imagem distorcida de Jesus. Não tenha aquela imagem de Jesus lá na cruz, sofrendo, coitadinho. Ah, eu preciso aceitar a Jesus porque, coitado, senão ele vai ficar triste. Não, a Bíblia apresenta um Jesus totalmente diferente, um Cristo poderoso, vencedor, ressurreto. Leia Apocalipse 1 e você vai ver a imagem que João teve de Jesus glorificado, Cristo poderoso e ressurreto. Leia João, leia Apocalipse 11 e você vai ver que os anjos de Deus o adoram. Os anjos o adoram. E a Bíblia diz que os reinos desse mundo foram dados ao Senhor, ao seu Cristo, ao Messias, vencedor todo-poderoso. Esses crentes da igreja de Colossos estavam sendo influenciados por esses falsos mestres do suposto gnosticismo, que ensinavam que a matéria, inclusive o corpo humano, era mau. Também estavam ensinando que Jesus não teve um corpo de verdade, que Jesus tinha apenas uma aparência e que ele não era Deus. E Paulo combate essas heresias mostrando a supremacia e a suficiência de Cristo na salvação, porque ele nos libertou, nos resgatou do império das trevas, sobre a criação, tudo foi criado por ele e para ele, e também sobre a igreja. Ele é Senhor, a sua soberania é vista no plano de salvação, sobre a criação e sobre a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Ele disse lá em Mateus: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja já tem dono, a igreja é de Cristo. Ele é o Senhor. Edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Ele é o Senhor do corpo. Uma outra palavra que aparece aqui, dizendo que ele é o primogênito. Primogênito significa aquele que é o primeiro, o mais importante. Duas vezes aparece a palavra primogênito. Primogênito sobre a criação, o primogênito dentre os mortos. Significa que Jesus, ele é o primeiro a ressuscitar. E depois dele, todos nós iremos ressuscitar também. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. A Bíblia fala sobre as primícias do Espírito, e Jesus, o primogênito dentre os mortos. Jesus, ele é o alvo da criação, Jesus, ele é o Senhor do universo, e a Bíblia diz lá em Filipenses 2, que um dia todo joelho se dobrará e adorará a esse Senhor, esse Cristo ressurreto. Filipenses 2, versículos de 9 a 11, diz que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus. É esse Jesus que você adora, é esse Jesus que é o seu Senhor, é o seu Salvador, é esse Jesus que venceu o nosso maior inimigo, a morte, derrotou o nosso pior inimigo, pecado e a morte, que nos deu a salvação, a vida eterna e a vitória em Cristo. Os filósofos gregos diziam que tudo precisa de uma causa primária, de uma causa instrumental e de uma causa final. Então, são três causas aqui: causa primária, causa instrumental e causa final. A causa primária é o plano, a causa instrumental é o poder e a causa final é o propósito. Então, tudo precisa ter um plano, precisa ter poder para as coisas acontecerem e precisa ter um propósito, uma finalidade. E o apóstolo Paulo mostra exatamente a soberania de Cristo, a supremacia de Cristo nessas três afirmações. Porque quando olhamos para a criação, podemos ver que Jesus é a causa primária. Ele planejou todas as coisas. Quando olhamos também para a obra de Cristo, podemos ver que Jesus é a causa instrumental, porque foi ele quem realizou todas as coisas. E podemos ver também que Jesus é a causa final, porque a Bíblia diz que tudo foi criado para ele, para a sua própria glória. Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele E para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Glória, pois, eternamente a ele. Jesus é a causa primária, a causa instrumental e a causa final. Toda a terra está cheia da sua glória, do seu poder e da sua majestade. Os céus proclamam a glória de Deus. A glória de Deus. Então não fique triste nem desanimado. Ao olhar para as notícias deste mundo, para as manchetes de jornais, televisão, para as redes sociais, você vai ficar muito triste, desanimado, abatido, desiludido, até depressivo, deprimido. Olhe e contemple pela fé o Cristo glorioso ressurreto. O justo viverá pela fé. Não é pelas redes sociais, não é pela televisão, não é por tudo que está acontecendo neste mundo. Olhe mais alto, olhe para o céu. Colossenses 3 diz isso, né? Visto que nós fomos ressurretos juntamente com Cristo, olhai para as coisas que são do alto, buscai as coisas do alto e não somente as coisas da terra, as coisas daqui de baixo. Jesus Cristo é antes da criação, ele é maior do que a criação. Você acha que essa criação é grande? O mundo? Você acha que o universo é grande? Imagine o universo, esse universo que nós estamos, ele é um cisco no meio de milhões e milhões e milhões de galáxias. Eu não consigo nem imaginar. Então, essa criação, esse universo, essa galáxia, ela, aos nossos olhos, parece quase que infinito. A gente sabe que não é infinito, porque Deus criou. E essa criação de Deus, ela é finita. Somente Deus é infinito. Jesus, ele é maior do que a sua criação. Ele é independente da criação, porque ele é autossuficiente. Ele é antes da criação, porque diz que ele criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele sustenta toda a sua criação. Você já ouviu falar sobre as leis do universo? As constantes do universo? Você já ouviu falar sobre as leis da física? Você já ouviu falar sobre a lei da gravidade? Por que existem leis? Porque Deus é um Deus que sustenta todas as coisas. Jesus é um Deus, é um criador de ordem. Ele não criou, simplesmente deixou por aí. Não é como um relojoeiro que criou um relógio, deixou o relógio, abandonou o relógio e deixa o relógio funcionando. O dia que parar, parou. Não, Jesus criou e ele sustenta o universo até o último dia. E ele vai fazer novos céus e nova terra. E ele está voltando para buscar a sua noiva, a sua igreja. E João diz isso: eis que faço novas todas as coisas. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Eis que faço novas todas as coisas. Tudo está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver fome, dar-te-ei. Quem tiver sede, dar-te-ei a beber de graça da fonte da água da vida. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Jesus Cristo é autoexistente, autossuficiente, imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor da igreja, o Senhor do universo. Ele reina sobre o demônio e sobre as potestades, diz o texto de Colossenses 2. Ele os expôs à vergonha, triunfou sobre eles na cruz. Jesus desfilou, mostrando os despojos de Satanás, do diabo. Jesus desceu ao Hades, diz a Bíblia, as mais profundezas da terra. Os demônios, quando viram Jesus nos evangelhos, eles diziam: que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Tiago diz que os demônios também creem que Jesus existe, que Deus existe, e tremem. O diabo, diz a Bíblia, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, seus demônios. E até mesmo o diabo e seus anjos e demônios, anjos caídos, estão debaixo do poder e da soberania de Jesus. Glória a Deus por isso. Não viva um dualismo. Você sai de manhã, acontece um acidente, você acha que é o diabo. Tudo é o diabo tentando te derrubar, destruir a sua vida. Creia na soberania de Deus. Deus está reinando soberanamente. Ele usa até mesmo o diabo e seus anjos para cumprir os seus propósitos. Jesus é o centro de coerência e coesão do universo. É ele quem interliga e quem dá simetria às leis da física, química, biologia, da astronomia, às leis do universo e tudo mais. Tudo está funcionando porque Deus ordenou que assim fosse. Nós não cremos num naturalismo, nós não cremos nas leis, no acaso, nós não cremos que um terremoto é simplesmente placas tectônicas se mexendo. Nós cremos num Deus que está vivo e ativo, reinando poderosamente, soberanamente. Amém por isso. O texto diz que Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. E aí o apóstolo Paulo termina no versículo 20, dizendo o seguinte, versículo 19 e 20, foi do agrado de Deus que nele, Jesus, residisse e habitasse toda a plenitude de Deus, toda a plenitude, toda a divindade. Jesus não é menos Deus porque ele se tornou homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. E no versículo 20 diz assim, e por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse todas as coisas, as que estão na terra e as que estão nos céus. E desta forma, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Isso aqui dá outro sermão. Não é meu propósito falar disso agora, mas, resumindo, uma redenção, a redenção através da morte de Cristo, ele vai colocar em ordem todas as coisas, nos céus e na terra. A redenção não é somente para a humanidade, mas também para a criação. Para a criação. Isso não é universalismo, é muito diferente. Mas o texto diz que ele restabeleceu a paz. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Você, para entender isso, precisa ler Romanos 8, verso 19, que diz que por causa da queda, toda a criação foi afetada. Todo o cosmos foi afetado. Os lugares celestiais e toda a criação, diz a Bíblia, geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. E não somente a criação, mas também nós que temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, com dores de parto, aguardando a nossa redenção, o dia em que Cristo virá para buscar a sua igreja. E naquele dia, quando Jesus voltar e estabelecer novos céus e nova terra, haverá plena harmonia, paz perfeita, nos céus, na terra, em toda a criação, em todo o universo. E não haverá mais pecado, não haverá mais tentações, não haverá mais tristeza. Nós estaremos eternamente com o Senhor para todo sempre. Eu quero orar por você. Quero nesta noite, nesse momento, orar com você e orar por sua vida. Pedir para que Deus desvende cada vez mais os nossos olhos, abra os nossos entendimentos, nosso entendimento, para que nós possamos ter uma visão maior, mais abrangente, da glória, da supremacia, da grandeza de Cristo. Que nós possamos contemplar esse Cristo glorioso, ressurreto, poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, que reina sobre céus e terra, que virá para buscar a sua igreja, e que esse texto de Colossenses 1, de 15 a 20, possa realmente inundar o seu coração, que você possa orar nessa noite dizendo, Senhor, ajuda-me a conhecer mais do meu Salvador, do meu Redentor, abre os meus olhos, dá-me a tua visão, para que eu possa ter uma compreensão maior da supremacia e da suficiência de Cristo na minha vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Deus excelso, Deus glorioso, o próprio Deus encarnado, aquele que nos libertou do império das trevas, que nos transportou para o reino da luz, aquele que nos deu a redenção, o perdão dos pecados. Ele é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Ele é o Senhor sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Pai, ajuda-nos a contemplar a beleza da glória, da grandeza de Cristo, nosso Salvador. Que tenhamos uma visão maior, mais abrangente, uma visão mais sublime da supremacia de Cristo e que possamos entender a sua suficiência, que em Cristo nós já temos todas as bênçãos espirituais, que nós não precisamos fazer nada para sermos agradáveis ao Senhor, porque nós já fomos recebidos no teu Filho amado, que é Jesus Cristo. E nós estamos nele, nós estamos em Cristo. E eu te peço que o Senhor abençoe esta igreja. Abençoe, ó Pai, os meus irmãos aqui presentes e cada um de nós. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a honra e glória do teu nome. Para que outras pessoas possam ser salvas também. Para que as pessoas possam ver em nós a beleza de Cristo, o Evangelho de Cristo resplandecendo em nossas vidas. Que nós sejamos cartas vivas por onde passarmos, para levar e anunciar o poder da salvação do Evangelho de Cristo. É isso que nós oramos e clamamos e pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor. Amém.